Amém.
Ungir os nossos ouvidos.
Amém.
Para ouvirmos a tua palavra.
Amém.
Fala através dele.
Amém.
Ele é o teu canal essa manhã.
Sim, Jesus.
Para falar conosco.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Chegamos então, irmãos, lição número 20, Viver Cristão, parte 2. E hoje, nosso enfoque, nós vamos tocar, é na oração. Nós vimos invocar o nome do Senhor através do Daniel, né? No domingo passado. E são práticas, irmãos, são práticas do povo de Deus, do povo cristão, né? E a oração, irmãos, é primordial na vida de todo cristão. Todo aquele que crê no Senhor, a oração é primordial. E nós vamos ver isso, né, no decorrer da mensagem. Senhor Jesus, como nós lemos em Filipenses 4:6, né, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, o próprio Senhor, ele deu esse toque para nós. Né? O próprio Senhor disse que nós devemos pedir as coisas para ele. Ele é um Pai maravilhoso, né, que ama os seus filhos, ama a cada um de nós, tanto ama que deu o seu próprio filho em favor de nós, inimigos, pecadores, né? Nós hoje tivemos a honra, né, de estar diante da mesa do Senhor, Senhor Jesus. Então a oração é uma das práticas mais importantes e essenciais, vitais de um filho de Deus. Oração para um filho de Deus deve ser feito para nós, irmão, com beber água e comer comida. Essa é a comparação que os irmãos fizeram, né? Quando você quer beber água, está com sede, o que você faz? Você enche um copo d'água maravilhoso, geladinho, e bebe, né? Sacia a tua sede. E quando você está com fome, você põe um belo prato de comida, né, e se alimenta, sacia a tua sede. Irmãos, isso é manutenção da vida humana. Se você não beber e não comer, você vai morrer. Então, irmãos, quando nós oramos, geralmente nós começamos invocando o nome do Senhor. Quanto mais nós invocamos o nome do Senhor e oramos ao Senhor, o que nós recebemos? A vida de Deus. Quanto mais nós oramos e invocamos o nome do Senhor, nós nos enchemos mais da vida de Deus. É como a nossa alimentação, e vai dar manutenção para a nossa vida humana também, irmãos, espiritual e humana também. Senhor Jesus. E a oração, ela sempre é dirigida a Deus, né? É um contato, é ter uma comunhão com Deus, né? A oração, ela pode ser um pedido, ela pode ser uma súplica, pode ser um lamento, uma intercessão, ou apenas uma conversa com Deus. Então ali em Filipenses 4:6 nós vimos. Abraão mesmo teve essa experiência. Quando veio a palavra do Senhor para Abraão que Sodoma ia ser destruída, o que Abraão fez? Sabia que Ló, seu sobrinho, morava lá? Ele teve um diálogo com Deus. Ele começou ali a dialogar com Deus. Perguntar para Deus se ele achasse tantos justos, ele destruiria. E ali o Senhor foi respondendo. Se eu achasse 40, eu não destruiria, mas não tem. E ele foi baixando. Quer dizer, um diálogo com Deus. Se achasse 10, Senhor, também, se achasse 10, 10 eu não destruiria, não. Mas não tem. Entendeu? Se eu achasse 5, o diálogo de Abraão, né, conversando. Então, é dialogar com Deus, irmão. É falar e ouvir Deus. Senhor Jesus, até que nós vemos que só realmente Ló e a sua família Né? E Abraão teve que tirar ali Ló de Sodoma. Né? O próprio Senhor enviou, né, anjos para retirar ali a Ló de Sodoma, e a cidade foi destruída. Ó, Senhor Jesus, Deus Pai, irmãos, Ele quer ter contato, né, direto com seus filhos. Como nós vimos ontem no Éden, Ele ia bater um papo com Adão e Eva à viração do dia. No final da tarde, ia lá Deus andar ali pelo jardim e conversar com Adão e Eva, né? Então Deus, Ele gosta desse contato. Ele não criou o homem à toa, Ele não criou à toa. Quando Ele disse, não é bom que o homem esteja só, Ele estava falando dEle próprio. Ele não queria estar só. Deus queria ter uma companhia. Ó, Senhor Jesus. E mais à frente nós vamos ver que esse plano de Deus foi frustrado, né? Ó, Senhor Jesus. Mas Ele quer, desde essa comunhão, né, com o homem, desde a criação. Eu disse ali com Adão, Deus fazia isso, né? E o próprio Senhor Jesus, quando o homem aqui na terra, Ele ensinou uma célebre oração que nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso, né? Isso está em Mateus capítulo 6, os versículos 9 a 13, né? Que é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Hoje nós santificamos o nome do Senhor. Hoje nós temos o nome de Jesus. Amém? Amém? Jeová, a salvação, ou a salvação de Jeová, Jesus, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então toda essa parte da oração está relacionada a quê? Relacionada a Deus, né? Ó, Senhor Jesus. O nome, né, do Senhor Jesus e Deus nós devemos santificar. O reino de Deus, Ele deve vir à terra. Ó, Senhor Jesus, se a vontade de Deus, que é feita no céu, deve ser feita também na terra. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que santificar e glorificar a Deus. Tudo. Tudo nós temos que dar glória a Deus. Nada está fora do controle de Deus, irmão, na nossa vida. 24 horas por dia. Nós devemos ter um clamor em nosso coração que o reino de Deus seja introduzido na terra. Então o reino de Deus, Ele é algo que virá, mas o Senhor, Ele quer reinar através de nós, hoje, no dia que se chama hoje. Quer reinar primeiro na minha vida, na sua vida. Quer ser rei da nossa vida. Quer estar entronizado, quer estar em primeiro lugar na nossa vida. Senhor Jesus. E nós vivemos nesse mundo, nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. E esse reino, um dia, ele será manifestado. Nós temos que clamar por isso. Irmãos, as pessoas que vivem esse mundo tenebroso, elas dependem de nós, hoje. Hoje, no dia que se chama hoje. Para levar Jesus às pessoas. Nós somos a boca de Jesus hoje. As pernas e os braços de Jesus. Jesus age através da igreja, do seu corpo. Por isso que nós somos comprados por esse preço de sangue. E o que eu disse, irmãos, que independe da nossa vontade, é verdade. Não adianta, irmãos, eu não querer que a obra de Jesus seja completada em mim. Ele começou e Ele vai completar. Independente da minha vontade. Ou vai ser por amor ou por dor. A ovelha fora do aprisco não vai ficar fora do aprisco. Nós sabemos disso. Ele vai completar. Senhor Jesus, Ele é fiel, não é homem para que minta. Ó, Senhor Jesus. Então, nós temos que clamar sempre na nossa oração que essa vontade de Deus seja feita também na terra, como ela é feita no céu. Tinha problema lá no céu, irmãos? Acabou o problema. Acabou. Teve uma rebelião lá, Satanás e um terço dos anjos. O Senhor já resolveu. Em todo esse universo, irmão, que a ciência está descobrindo aí, a vontade de Deus é feita. A vontade de Deus no céu é feita. O único lugar que a vontade de Deus não é feita é na terra. Não sabiam disso? Por quê? Porque Deus deixou o livre-arbítrio. Cada um escolhe, né? Então na terra a vontade de Deus não é feita. A vontade de Deus é feita em todo lugar, mesmo na terra. Aqui na terra o mundo jaz no maligno. Quem faz a vontade aqui, infelizmente, é Satanás. Nós vimos Jó ontem. Tudo o que te pertence, tudo que pertence a Jó, era de quem? Satanás, o Senhor fala. Só sobre ele não estenda a mão. O resto era de Satanás. E o próprio Satanás, quando tentou Jesus, o Filho de Deus, ele disse: todos esses reinos e a sua majestade são meus, e eu dou a quem quiser. Irmãos, por isso que nós temos que tomar muito cuidado na nossa oração, porque nós vamos pedir. Se a nossa oração ela tem a ver com a minha vontade da alma caída, ou tem a ver com a vontade de Deus? Senhor Jesus, né, como eu disse lá na terra, isso não acontece. E nós vimos que a maior catástrofe que aconteceu, que podia ocorrer aqui na terra, ocorreu no Éden. Toda essa catástrofe que a gente vê em coisas naturais aí, não é nem fichinha do que foi a queda do homem. O Daniel mesmo disse: o maior estrago que poderia existir aconteceu no homem quando ele escolheu da árvore errada, da árvore do conhecimento do bem e do mal, representando a Satanás. Entrou o pecado para dentro de nós e nós tornamos pecadores. Somos profissionais em pecar, infelizmente. Por isso que o Mário falou: se acaso pecar, tem o sangue que limpa, retira, elimina todo o pecado. Amém. Senhor Jesus. O sangue de Jesus não cobre mais. O sangue de Jesus elimina. Deus não lembra mais o nosso pecado. Senhor Jesus. É? Mas a humanidade não conhece. A humanidade não conhece, não sabe. Não ainda não recebeu a esse Jesus maravilhoso. Senhor Jesus. Então, se nós olharmos, né, o que acontece na terra, nós vamos ver que o homem, sem Deus, é a pior criatura sobre a terra. Pior criatura sobre a face da terra. Os animais, eles sobrevivem da forma que eles têm que sobreviver, mas cada qual respeitando o seu território, cada qual respeitando a posse do outro. Todos os animais, menos o homem. O homem sem Deus é a pior criatura sobre a face da terra. Por isso que nós devemos clamar para que a vontade de Deus seja feita também na terra. Isso faz parte da oração. Isso, irmãos, na maioria das vezes significa contrariar a nossa vontade. A nossa alma não quer nada que represente a Deus. Se a minha alma não estiver ancorada no meu espírito, onde está o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ela pende para a carne. Quando pende para a carne é morte, né? Mente posta na carne é morte, mente posta no Espírito, vida e paz. Senhor Jesus. Por isso que muitas vezes, irmão, nós temos que lutar contra a própria vontade nossa. Isso o próprio apóstolo Paulo lhe disse, né? Que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, sim o mal que habitava dentro dele. Senhor Jesus. Então, com relação a nós mesmos, na oração do Pai Nosso, vem o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou é o pão nosso de cada dia nos dai o mês inteiro, ou nos dai o ano todo. Não, é hoje. Nós precisamos do pão hoje. O povo de Israel precisava do maná, que caía todo dia. Só no final de semana tinha uma porção dobrada, né? O resto da semana, irmãos, era diário. Então, a nossa vontade, a nossa parte na oração é bem menos complexa do que a parte de Deus, né? Ó Senhor Jesus, A nossa causa é a porção diária do pão, para a manutenção da nossa vida. No pão está incluso tudo que necessitamos naquele dia. Naquele dia. E o Senhor supre. O Senhor supre. Tudo que você precisa naquele dia, o Senhor supre, porque Ele é fiel. Ó Senhor Jesus, Ele tem, né, essa provisão diária. Nós temos que ter fé que o Senhor tem essa provisão diária para todas as nossas necessidades. Todas. Ó Senhor Jesus, gostaria de ler para os irmãos Mateus capítulo 6. Senhor Jesus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. É a oração aqui do Pai Nosso, mas eu não vou ler inteira. Aqui o Senhor diz: portanto, vós orarei assim, Pai Nosso, como nós a lemos, que está no céu, né? E no final, no capítulo 13, no versículo 13: e não os deixeis cair em tentação. Agora, irmãos, ó Senhor Jesus, só um momentinho, irmãos, eu cometi um erro. Na verdade, eu vou ler Mateus 6, versículos de 25 a 34. Eu gostaria de ler o 25 e o 34. Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E o 34? Portanto, irmãos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia, o seu próprio mal. Irmãos, o amanhã, ele gera ansiedade. O remorso, o passado, ele já passou, ele gera remorso de coisa que nós não fizemos. Também não serve. Então, irmãos, nós temos que viver o dia de hoje com fé que Ele vai prover o que nós necessitamos no dia que se chama hoje. Amanhã pertence a Deus, irmãos. Não adianta a gente nos inquietar para o dia de amanhã. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que nós necessitamos amanhã e Ele nos suprirá. Ó Senhor Jesus, no versículo 12, irmãos, da oração do Pai Nosso, tem a parte do próximo. Nós temos que orar por causa do próximo. E ali, nós pedimos para o Senhor, para Deus perdoar nossas dívidas, né? Como nós perdoamos os nossos devedores. Da mesma maneira, da mesma forma. Aí a pergunta que nós temos que fazer, irmãos, para cada um de nós, eu tenho que fazer para mim, todos nós temos que fazer, é: nós temos perdoado os nossos devedores? Nós estamos pedindo para Deus perdoar igual. Nós perdoamos os nossos devedores? Ou eu não perdoo? Ou eu sou aquele credor incompassivo? Eu quero perdão para mim, só que não mexe comigo não. O João me ofendeu lá em 1990, né? Olha, olha, eu guardo aquilo lá. Senhor Jesus, irmão, a palavra de Deus fala que a nossa ira não pode, o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Senhor Jesus, nós estamos pedindo aqui para o Senhor perdoar. Então, se eu não perdoo quem me deve, eu também não vou ser perdoado. Simples assim. O Senhor vem nos falar: se eu quero perdão do Senhor, eu tenho que perdoar quem me deve, porque eu era um devedor do Senhor e a minha dívida era impagável. Era mais que 1 trilhão de dólares, né? Uma quantidade alta que o João gosta de colocar para a gente, $1 trilhão. Era maior que essa. Eu não pagaria nunca. E o Senhor pagou por mim. Eu era inimigo. Jesus me tornou amigo. Eu não era filho. Jesus me tornou filho de Deus. Ele me perdoou. Esse sangue eliminou. Eliminou meu pecado. Senhor Jesus. E no versículo 13, irmãos, nós temos a parte do tentador. Não nos deixar que caiamos em tentação e nos livrarmos do mal. O tentador, irmãos, Satanás, aquele que se apresentou lá para Deus para tentar acabar com a vida de Jó, ele é como um leão ao nosso derredor, tentando nos devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso é 24 horas. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que estar também pedindo para que o Senhor nos livre do mal a todo o momento. Eu acordo, eu já apresento ao Senhor a minha súplica. Tem que ser assim. Sabe, irmãos? O Senhor nos guardar durante todo aquele dia. Todos os reinos, riqueza, a fascinação desse mundo pertence a Satanás e é com isso que ele vem nos tentar. Até mesmo com o pão de cada dia. Ele falou para o Senhor Jesus: se está com fome aí, fala para essa pedra aí virar pão. Até mesmo com o pão de cada dia ele tenta. Ele nos vem tentar. Muitas vezes, com a nossa subsistência, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que trabalhar porque eu não sei do dia de amanhã. Então eu tinha coisa para me fazer para Deus hoje, mas eu faço amanhã, porque hoje eu tenho que trabalhar. Hoje eu tenho que garantir o pão de amanhã. Aí Deus fica para trás. No dia de amanhã é igual de novo. E aí, aquelas fascinações, né, do mundo vão tomando conta. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque a minha alma quer. Minha alma quer coisa boa. E aí, Deus vai ficando para trás da minha vida. E eu vou me tornando aquela árvore seca, sem água. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então nós devemos ter essa comunhão, né, diária com Deus. Pedir e também escutar a voz de Deus, como Abraão fez, como Davi fazia, como Moisés fazia. Para nos achegar a Deus, antes nós precisamos nos lavar, nos lavar, né? Purificar os nossos pecados. Olha só a necessidade do Senhor de falar essa palavra. A mensagem do mar era livre ontem. Livro. 1 João, capítulo, versículo 1, versículos de 5 a 10. Senhor Jesus, ora, a mensagem da parte dele, que temos ouvido e vos anunciamos, é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos, irmãos, nos enganamos. Então eu engano primeiramente a mim mesmo. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, vimos ontem, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. e a sua palavra não está em nós. Deus não é mentiroso, Senhor Jesus. Então, se eu tenho pecado, para me achegar diante do Senhor, eu primeiro preciso lavar o meu pecado. E o sangue de Jesus, ele é poderoso para eliminar, limpar todo o pecado. E aí eu posso, né, me achegar a Deus. Primeiro eu preciso confessar, pedir pelo sangue. E aí eu me achego ao Senhor, faço, tenho a minha comunhão com Ele. E o pecado é algo tão sério que nós vimos que o próprio Senhor Jesus, quando homem, na cruz, até o momento que o meu pecado, o nosso pecado não estava ali com o Senhor ainda, Deus Pai estava com ele. Quando houve trevas na face da terra, foi o meu pecado e o seu que entrou ali em Jesus naquela cruz. Deus Pai, que é santo, não tolera pecado, teve que abandonar o Senhor. Ali na cruz estava Jesus, homem. Homem, sem a vida de Deus. Tanto é que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Então ele venceu como homem. E o meu pecado e o seu foi colocado sobre Jesus naquela cruz. Senhor Jesus. A oração do Pai Nosso, ela foi dada como um exemplo. Não que tenha que ser repetida sempre, mas é para vermos quanto Deus quer e valoriza a nossa presença, a nossa comunhão. Então nós devemos confessar os pecados, aplicar o sangue de Cristo em nossa oração, que nos purifica de todo o pecado, e orar ao Pai em nome de Jesus. Foi isso que Jesus nos orientou. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai nos dar. Senhor Jesus. Jesus, ele é o elo, irmãos, de ligação de volta ao Pai. Nós estávamos desligados. Religião vem de religar. Não existe religião no mundo. Não existe, irmão. Existe Jesus. Jesus religa. Jesus é o único que religa. Jesus não é uma religião. Jesus religa o homem a Deus. Jesus é o caminho, ele é a escada que une a terra ao céu. Sonho lá de Jacó, ele viu a escada, aquela escada ali era Jesus. Senhor Jesus, Jesus, ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Ele é o nosso paracleto, ele é o nosso advogado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e nós tivemos muitas respostas de oração em nossa vida. Nós tivemos muitas respostas de oração do nosso relógio de oração. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, o Senhor quer que nós oremos aí. O Senhor quer ouvir as nossas petições. Ele sabe o que você e eu precisamos? Sabe. Ele sabe. A Jesus, Deus sabe de tudo que eu vou pedir. Ele quer, irmãos. Ele está falando, pede para mim. Ele deixou a porta aberta. Jesus deixou o caminho refeito. É só nos trilharmos esse caminho. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós tivemos, né, muitas respostas na nossa vida. E cada dia nós devemos estreitar a nossa relação com Deus, né? Seja na oração coletiva, oração da igreja, seja naquele momento que você se fecha no teu quarto. Irmãos, o quarto também é um exemplo. O quarto, ele pode estar em qualquer lugar. Isso é uma comunhão íntima, pessoal, você e o Senhor, face a face. Sabe, o lugar não importa, irmão. Ele quer ter essa comunhão com você e comigo. Ó Senhor Jesus. Então oremos ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, com a certeza de fé que Ele, no tempo dEle, Ele agirá. Irmãos, no tempo dEle, Ele vai agir, porque Deus não é homem para que minta. Ele diz que vai fazer, Ele vai. Precisamos ter fé, crer no Senhor e apresentar a Ele as nossas orações. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vamos desfrutar do hino C33.